Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar. De mistério.
Certeza de que a encomenda é para nós?
Aqui está uma carta endereçada ao Sr. Mário.
Estranho. Meu marido nunca teve inclinação pelos pássaros. Um presente assim só pode ter sido enviado por alguém que não lhe conheça os gostos. Enfim, é uma bela gaiola em metal dourado trabalhado e o passarinho...
Um legítimo canário belga. Deve cantar muito e também tem grande valor.
Olha, põe aí sobre a mesa, Jorge. Quando o Mário chegar, decidirá o que fazer com o presente.
A senhora não pretende ficar com o passarinho?
Mas é claro que não. Não tenho tempo nem paciência para cuidar de pássaros. E o Mário muito menos. Mas havemos de encontrar alguém que aprecie o presente. Deixa aí em cima desta mesa. O Mário decidirá.
Sim, senhora. Não precisa de mais nada?
Não, não. Pode ir.
Com licença.
Ora essa. Quem se lembraria de nos mandar uma gaiola com um passarinho? Quem? Oh, Mário, até que enfim você chegou. Estava à sua espera.
Acordado aí? Aconteceu alguma coisa?
Não, nada demais. Apenas curiosidade de minha parte. Olha, veja aquilo ali.
Uma linda gaiola com canário. Você comprou?
Eu tenho coisas mais importantes em que pensar. Chegou esta tarde, juntamente com uma carta endereçada a você. Olha, aqui está.
Você que é tão curiosa, por que não abriu a carta?
Você bem sabe que não é de meu hábito abrir a sua correspondência, né?
Eu sei, querida. Bem, vejamos o que diz a carta de quem partiu o presente. Ora, essa. O pássaro e a gaiola se completam. Ele canta, ela acompanha, dê corda e terá uma linda surpresa. E aqui dentro do envelope, uma minúscula chavezinha dourada.
Decorda e terá uma surpresa? Ora, não entendo.
Eu creio do que se trata. Olha, repare na espessura da base da gaiola.
É, realmente, fora do comum.
E ali está o orifício onde se deve introduzir a chave. Bom, vejamos o que acontece. É, como eu pensava, uma caixa de música. Vejamos o que vai tocar.
Engraçado. O bichinho começou mesmo a cantar. Que coisas que inventam, né?
Como diz na carta, ele canta e ela acompanha.
Mas mesmo assim, eu não creio que devemos conservar o presente. Passarinhos dão muito trabalho, né?
O pior será arranjarmos a quem dar a gaiola e passarinho.
Ah, isso não será grande problema. O Jorge pareceu encantado com ambos. Se prometer levar para casa, nós lhe faremos presente. Ah, parece que o concerto está no fim.
É.
Ah!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Pássaro Mortal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Vicenza,
Bom dia, muito, não?
Mau dia. Péssimo dia. Só a sua presença, japonês, já serve para estragar não só o dia, mas todo o resto da semana.
Niolita, parece que não simpatiza muito com o Minoru, não?
Acertou. Eu não simpatizo nada com você. Mas como quem manda aqui não sou eu, né?
E me diz uma coisa aí, ilustríssimo amigo.
Desde cedo que está no gabinete de trabalho, né? Espero que o senhor não venha perturbá-lo.
Não, Minoru nunca perturba, não. Minoru da sua humilde judazinha, não?
Judazinha. Por que será que esse japonês não vai dar a sua humilde ajudazinha ao diabo que o carregue?
É porque diabo sabe carregar sozinho, não? Com licença.
Um dia eu ainda mato esse amarelão, quer ver?
Licença. Bom dia, muito, não?
Minoru, bom dia. Que novidade há? Você por aqui?
E Luiz, amigo, já leu o jornal de hoje?
É, acabei justamente de lê-los. Por quê?
E viu no jornal o caso da explosão?
Sim. Um velho casarão em Botafogo. A sala ficou completamente destruída. Marido e mulher pereceram.
Isso. Minoru conhece secretário de homem morto, não? Ele chama Jorge. Ele disse coisa esquisita pra Minoru.
É? E o que foi?
Disse que casal recebeu presente fora do comum, não? E não sabia quem tinha mandado.
Um presente?
Isso. Uma gaiola muito bonita com canário dentro, não? E também uma carta, não?
E seu amigo acha que esse presente em comum tem alguma relação com o que aconteceu aos seus patrões?
O Jorge não acha nada, não, senhor. Quem acha é Minoru mesmo. Eu me acho. Por isso vim falar com ilustre amigo, não?
Muito bem. Como não tenho grandes coisas a fazer, eu creio que podemos dar uma chegada até Botafogo.
Isso.
Veremos o que se pode apurar. Vamos, Minoru?
Não.
Vai sair, chefe?
Sim, Suzy. Eu vou com o Minoru examinar um sinistro ocorrido ontem à noite.
É, mas pra mim o sinistro ocorreu hoje.
Por
no
quê?
Momento em que esse japonês meteu o nariz aqui.
Senhorita, muito amável, né?
Amável é... Olha aqui, seu japonês.
Vamos embora, Minoru, vamos embora. Não desafie jamais uma mulher em fúria.
Isso.
É preferível desafiar os elementos.
Ainda bem, sabe, né? Diabo de japonês intrometido. Bem, vamos à luta, né? O que é que vai se fazer?
Então, ilustre amigo, conseguiu saber alguma coisa?
Sim, Minoru. A explosão não foi acidental. A perícia encontrou vestígios de uma bomba relógio entre os escombros. Foi sabotagem. Você estava certo.
Ah, e agora?
O comissário gostou do fato de eu ter vindo até aqui e pediu a minha colaboração. O caso passa ao Departamento de Polícia Judiciária. Tomei algumas notas. Temos por onde começar. Mas vamos para o carro. As vítimas, um engenheiro e sua esposa. Ele chamava-se Mário. Mário Hernandes Vidal. A esposa chamava-se Elsa. Não eram ricos, mas viviam confortavelmente. A casa parece que era própria. Talvez o seu amigo Jorge nos possa oferecer maiores informações. Onde poderemos encontrá-lo?
Ah, Jorge mora aqui mesmo, Botafogo, não? Eu acho que talvez esteja em casa.
Pois vamos interrogá-lo.
Sim, eu trabalhava para o senhor Mário há alguns anos. 3 ou 4, mais ou menos. Era uma espécie de secretário. O senhor Mário trabalhava numa firma de engenharia, mas nas horas vagas era escritor de ficção. Era nesse trabalho que eu o ajudava. Eu estou cursando jornalismo e achei interessante trabalhar com ele.
O senhor Mário era rico?
Bom, que eu saiba, não. Parece que ganhava bem e morava em casa própria. A casa foi o pai quem deu para ele quando ele se casou.
O pai ainda vive?
Sei que é grande fazendeiro no sul. Parece que trabalha com vinhos, plantação de uvas, coisa assim, não é?
E mais parentes?
Tem o senhor Marinho, irmão do senhor Mário e a cunhada. Uma coisa muito engraçada.
Mas o que é engraçado?
O senhor Marinho é irmão gêmeo do falecido senhor Mário. E dona Helena, esposa dele, também era irmã gêmea de dona Elsa.
Dois irmãos gêmeos casados com duas irmãs idem, hein?
Exatamente.
Uhum. E onde que mora irmão gêmeo e irmã idem?
Na Tijuca. Olha, eu sei o endereço, pois algumas vezes fui lá a mando do senhor Mário.
Dê-me o endereço. Eu vou conversar com os parentes das vítimas.
Ora, pois não. Moram na rua Desembargador Isidro, 534.
34, perfeito. Minoro me falou num presente que o casal recebeu.
Pois é, pois é. Uma gaiola muito bonita, toda em metal trabalhado e um canário belga legítimo, não?
Quem trouxe o presente?
Ah, isso é que foi muito estranho. Quando eu cheguei da rua ontem à tarde, encontrei a gaiola e um envelope sobre a mesa de vime da varanda. Como estava interessado ao senhor Mário, levei tudo para dentro e entreguei a dona Elsa.
E ela abriu a carta?
Não. Dona Elsa não se metia nos assuntos do marido. Não abria a correspondência dele. Aliás, o senhor Mário não gostava que nem mesmo eu, como secretário, lhe abrisse a correspondência. Por isso, não é?
Compreendo. E dadas as circunstâncias em que o presente foi encontrado, tudo leva a crer que tem alguma coisa com o incidente. A perícia está trabalhando no local. Mais tarde teremos maiores informações. Agora visitarei os parentes das vítimas.
Inspetor, estamos tão consternados. Uma coisa assim brutal, tão inesperada.
Seu marido não está?
Ele saiu, mas não deve demorar. Foi ver se tem alguma novidade a respeito do caso. Infelizmente, os corpos de minha irmã e do meu cunhado foram despedaçados pela explosão. O que restou estava, segundo sei, espalhado pelo local do acidente.
Tudo leva a crer que não se trata de um acidente, e sim de um crime, minha senhora.
Um crime?
É, um crime.
Mas não é possível. Quem cometeria uma perversidade dessas?
É o que pretendo descobrir. De qualquer modo, estamos investigando. Eu soube que o casal recebeu um estranho presente na tarde anterior à explosão.
Um presente?
É, uma gaiola com um passarinho.
Quê? Uma gaiola? Meu Deus!
Mas o que é? A senhora parece que ficou muito assustada.
É que hoje pela manhã alguém tocou a campainha deste apartamento. A empregada ainda não tinha chegado e meu marido acabara de sair. Eu fui atender e quando abri a porta, eu encontrei uma gaiola com um canário e uma carta para meu marido.
Onde estão a carta e a gaiola?
Lá dentro. Aí eu achei lindo o canário e pendurei a gaiola no jardim de inverno.
E a carta abriu-a?
Não. Sim, sim. Eu sempre abro as cartas que chegam. O meu marido não tem segredos para mim.
Posso saber o que dizia?
Bem, o senhor mesmo pode ler a carta. Eu vou apanhá-la.
Por favor.
Ah, aqui está. Sabe, eu confesso que não entendi, inspetor.
Com licença. O pássaro e a gaiola se completam. Ele canta. Ela acompanha. Dê corda e terá uma linda surpresa. Só isso?
Não, dentro do envelope veio aqui, esta chavinha.
Onde está a gaiola?
Venha comigo, por favor.
Com licença.
O senhor suspeita de alguma coisa, inspetor?
Sim, eu creio que a gaiola com o canário foi a causa da morte de sua irmã e de seu cunhado. E agora o fato de enviarem um presente igual...
Aí está.
Gaiola bonita, não? Toda de metal dourado.
Tal como a outra que Jorge descreveu. Minoro, veja a base da gaiola.
Hein?
Larga, espessa.
Isso.
E com um orifício onde certamente a chavinha se encaixa. Parece uma dessas antigas caixas de música.
Sim, é verdade. Mas como que eu não pensei nisso? Deixa ver.
Não, não, pare. Não faça isso.
Mas o que que há?
Me dê de volta a chave. Ou iremos pelos ares com acompanhamento de caixa de música.
O quê? O senhor acha, então, que...
Que alguém está interessado em exterminar a sua família. Eu levarei a gaiola comigo para ser examinada por peritos competentes. Mas quase que posso garantir que se trata de uma nova modalidade de bomba-relógio. Um objeto bonito, um pássaro gracioso, porém ambos mortais. Pode-se mesmo dizer que este inocente canarinho é o pássaro da morte.
Deus, mas isso é coisa de um louco.
Também acredito, minha senhora. Precavenha-se, hein? E quando seu marido chegar, mande que entre imediatamente em contato comigo. Agora levarei a gaiola e seu prisioneiro a exame. Temos uma pista. Mas a senhora não saia de casa e esteja alerta. Quando seu marido chegar, que me telefone. Eu voltarei aqui para falar com
ele. Sim, senhor. Ah, meu Deus, eu estou apavorada. Quem será o louco que quer nos assassinar? Quem?
E agora, ilustre amigo?
O perigo está afastado. Os peritos desmontaram o fundo da gaiola. Era realmente uma bomba. Entraria em funcionamento no momento em que alguém desse corda na caixa de música. Ao terminar a canção, um dispositivo seria acionado e tudo iria pelos ares.
Engenhoso o mundo, não? Mas perigoso também. Foi assim então que mataram aquele outro casal?
Sim, Minoro. Agora resta saber quem é o autor de tamanha maldade. Além de sacrificar as vidas de duas pessoas, também sacrificou impiedosamente um pobre e delicado canário. Um pássaro tão bonito. É um desalmado. Alô?
Departamento de Polícia Judiciária?
Exatamente.
Aqui fala Marinho Hernandes Vidal. Eu desejo falar com o inspetor Santos.
Está falando com ele. O senhor está em casa?
Eu acabei de chegar e minha mulher me falou de sua visita e também do presente que nos mandaram. Falou de suas suspeitas a respeito de uma bomba.
Suspeitas plenamente confirmadas. Era realmente uma bomba destinada a matar o senhor e a sua esposa.
Meu Deus, isso é uma loucura.
Loucura ou não, é bom tomar cuidado, hein? Eu vou imediatamente para a sua casa. Não saia nem receba ninguém enquanto eu não chegar aí.
Sim, sim, estaremos aqui à sua espera. Mas venha logo, inspetor.
Eu não vou demorar. Até já.
Até já.
Vamos, Minoro.
Vamos.
Espero chegar à casa do senhor Marinho antes que o criminoso tenha tempo para um novo atentado.
Isso.
Custa-me acreditar.
Pois é, é verdade, meu amigo. Uma bomba preparada para entrar em funcionamento tão logo terminasse a canção da caixa de música. A perícia retirou a bomba e remontou a caixa de música. Agora é apenas uma inocente gaiola dourada com um inocentíssimo passarinho. Amanhã nós lhe enviaremos.
Não, eu não quero aquela gaiola aqui em casa, não, nunca.
Sim, mas se o inspetor está dizendo que o perigo foi neutralizado...
Mesmo assim, eu nunca poderia olhar para aquela gaiola sem sentir um arrepio de frio.
Se é assim, permita que lhe ofereça a gaiola e o canário.
Eu agradeço, mas a minha vida atribulada não me permite ter passarinhos para cuidar.
Dá licença, se não se importa. Minoro ia ter muito prazer em cuidar da inocente bichinho, não? Minoro está aposentado, não? Não tem muito passatempo para fazer, não?
Pois fique com a gaiola e o canário.
Obrigadinho ainda, não?
Escute, o senhor é rico?
Não, inspetor. Eu vivo de meu trabalho. Eu sou médico.
Seu irmão também não era rico. Tem inimigos?
Não que eu saiba. Eu nunca fiz inimizades capazes de desejarem a minha morte.
Eu não compreendo. Tudo isso mais parece um terrível pesadelo.
O senhor e seu irmão, a sua esposa e a irmã tinham possibilidade de receberem alguma herança? Alguma fortuna?
Não, eu não creio que...
Os vinhedos. A fábrica. Só pode ser isto.
O quê?
Sim, inspetor. O pai do meu marido é extremamente rico. Ele possui fazendas destinadas ao cultivo de uvas e é dono de uma fábrica de vinhos no sul do país. Por morte dele, tudo pertencerá a meu marido e ao irmão.
Não é possível. Ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas?
Não estou entendendo. A quem o senhor está se referindo?
Meu tio Licurgo. Ele nos detesta justamente por causa dos vinhedos. Tem ódio mortal, meu pai. Somente ele poderia beneficiar-se com a morte de meu pai e com a nossa morte. Mas não, não, não é possível.
Onde posso encontrar o seu tio?
Eu nunca o vi. Quando eu me casei com o Marinho, ele já estava afastado da família.
Mas eu sei onde mora. Reside aqui mesmo no Rio, embora tenha terras no sul.
Pois dê-me a direção do seu tio e eu me encarregarei de apurar o fato dele estar ou não envolvido no caso.
Sim, sim. Meu tio reside na Barra da Tijuca. Mandou construir lá uma casa e vive afastado de tudo. Eu lhe dou o endereço, inspetor.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Eu já esperava. Depois de ler os jornais, tive a certeza de que mais cedo ou mais tarde o idiota de meu sobrinho poria a polícia no meu encalço. Apenas não esperava que fosse tão depressa. Sente-se.
É coisa de cinza, não? É. Senta, inspetor.
Então o senhor esperava a nossa visita, senhor Licurgo?
Eu confesso que sim.
E por quê?
Porque meu sobrinho vive temendo que eu tire uma revanche pelo que o pai dele me fez no passado. Aquele salafrário. Oportunista. Um caçadotes, um ladrão.
Como? Um ladrão? O pai do senhor Marinho?
Isso mesmo. Engabelou meu pai e fez com que, numa transação escusa, lhe vendesse todas as propriedades da família por um preço irrisório. Praticamente roubou os vinhedos, as fábricas, tudo. Um ladrão que... A melhor coisa que fez na vida foi morrer.
Como? O pai do senhor Marinho e do senhor Mário morreu?
Não sabia? Morreu faz exatamente um mês.
Pois o filho e a nora não sabem disso.
Mas é natural, vivem no mundo da lua. Não se interessam pelo que tem diante do nariz. Aquiles Hernandes Vidal já está prestando contas ao diabo das suas tramóias aqui na terra.
E como morreu o senhor Aquiles, não é?
É envenenado, pelo que sei. Parece que alguém lhe serviu uma boa dose de vinho envenenado. O diabo sabe como trabalha.
O diabo ou o senhor?
O quê? O senhor está querendo dizer que...
Que para estar tão bem informado a respeito de tudo, o senhor tem alguma participação no caso. Não acha melhor e menos trabalhoso confessar a verdade?
De Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Pássaro Mortal.
Absurdo. Desde que vim para o Rio de Janeiro e construí esta casa, nunca mais me afastei daqui. Sou quase que um ermitão. E depois aquilo está mesmo perdido para mim. Por morte de Aquiles, as terras e a fábrica ficam para os filhos e noras.
E justamente por isso o criminoso tratou de desembaraçar-se dos filhos e das noras. Eles morrendo, não seria o senhor o herdeiro? Ou existem outros parentes?
Não, eu acho. Mas que diabo quer o senhor provar contra mim?
O senhor está bastante comprometido no caso, senhor Licurgo. Diga-me, onde esteve durante o dia de ontem e o que fez hoje?
Eu estive aqui. Já lhe disse que nunca saio de casa. Tenho muito em que me ocupar. Tenho jardim, as plantas, meus passarinhos.
E, passarinho?
Sim, sou apaixonado pelas aves. Tenho lá nos fundos viveiros com inúmeros pássaros.
Canários?
Sim, confesso minha preferência por canários. Distraio-me fazendo cruzas, purificando raças.
E também mandando o canário de presente numa gaiola dourada, não?
Mas que diabo de história é essa?
Senhor Licurgo, eu gostaria de ver seus pássaros e também de obter algumas explicações a respeito deles.
Pois venham comigo, embora não vejam que meus passarinhos possam interessar ao caso. Aí estão eles. Periquitos, duas araras, uma cacatua, sabiás, corrupiões, maraponga e ali adiante... Uma pequena variedade de canários de cores as mais variadas.
Muito interessante, não? Muito pássaro o senhor tem aqui, não?
É, e eu mesmo cuido deles. Tenho livros e mais livros especializados na criação de pássaros. Sei tudo a respeito.
E negocia com eles?
O senhor sabe que todo criador negocia com os pássaros. Senão, minha casa não seria bastante grande para a quantidade de pássaros que se reproduzem.
Vendeu alguns canários por estes dias?
Na semana passada vendi 5 canários belgas.
Vendeu esses canários para quem?
Negocio com a casa de aves da cidade. São meus únicos e habituais fregueses. Mas que importância tem isso?
Uma importância bem maior do que o senhor imagina, senhor Licurgo. O senhor vai me fornecer o nome e o endereço da casa de aves com a qual negocia e eu farei uma pequena investigação por lá.
Não vejo mal nisso, embora não compreenda.
Ou não está interessado em entender.
Ouçam, cavalheiros, eu nunca fui bom em charadas. Ou me dizem as coisas tal qual são, ou então nunca chegaremos a um bom entendimento.
Pois eu vou lhe dizer as coisas tal qual são, embora não creia que cheguemos a nos entender. A arma usada para assassinar seu sobrinho Mário e sua esposa Dona Elsa foi exatamente uma gaiola com um canário belga.
O quê?
E a mesmíssima arma estava destinada a atingir também seu outro sobrinho e esposa.
Uma gaiola com um canário? Absurdo! Como uma coisa tão inocente pode provocar um desastre das proporções do que atingiu Mário e a mulher? Como?
A gaiola não passava de um disfarce para uma bomba relógio.
E para acabarem com a raça dos dois, tiveram a coragem de sacrificar um pobre e inocente passarinho? Isso é um crime, uma perversidade, uma monstruosidade.
O que, senhor? O que é monstruosidade? Matar o casal ou matar os passarinhos?
Está aí uma boa pergunta, Minoro. Mas eu acho que o senhor Licurgo não está disposto a respondê-la.
É, faz tempo que compramos canários nas mãos do senhor Licurgo. Esta semana que passou mesmo...
Compraram alguns canários, eu sei.
Exatamente. Mas o que tem nisso?
Comprou 5 canários belgas, não foi?
Sim, e no mesmo dia, praticamente minutos depois, vendi 2 a um rapazinho.
2? Ao mesmo rapaz?
Sim, senhor. Os outros 3 ainda estão aí, veja.
Sim, sim, sim. Eu estou vendo. Escute, como era o rapaz que comprou os 2 canários?
Ah, como são todos os rapazes de hoje em dia. Cabelo grande e maltratado, óculos escuros, bigode espesso e a roupa, meu Deus, as roupas que eles usam. Uma calça boa para o lixo, uma bota velha e cambaio e um pullover cujo falecido dono devia ser muitos números maior. E fumava um cachimbo fedorentíssimo. Quando me disse que queria comprar os canários, pensei que estivesse brincando. Essa rapaziada nunca tem dinheiro suficiente para nada.
Mas o rapaz tinha dinheiro.
Pois não tinha. Tirou um bolo de notas do bolso. Notas de 500, de 100, um bolo. Comprou uma gaiolinha onde levou os canários. Foi tudo muito rápido. O senhor Licurgo mal acabara de sair quando ele apareceu. Parecia até que tinha adivinhado que eu havia acabado de receber os bichinhos.
Eu não acredito que tenha adivinhado. Ele sabia que o senhor Licurgo tinha vindo trazer os passarinhos. Ele viu se tomou algum carro?
Eu não reparei, não. Tinha mais preguiças na loja e eu estava só, como agora. Os empregados, quando vão à rua, ficam o resto da vida. Mas por que tanta pergunta? O que foi que eu fiz de errado? Nunca tive encrencas com a polícia, meu senhor.
Eu sei, eu sei. Não estou acusando de nada. A senhora se limitou a comprar e vender os canários. Não tem culpa se um criminoso cruel e astucioso usou as inocentes avezinhas para cometer crimes.
O que é que o senhor está dizendo? Cometer um crime com um canário? Ah, essa não.
É, pois foi exatamente o que aconteceu, não? A senhora não leu no jornal a morte daquele casal de Botafogo? A casa que explodiu?
É, eu li. Mas o que tem a ver com os canários?
Os canários foram também inocentes vítimas ao mesmo tempo em que se transformaram em arma do crime. Bom, mas a senhora nada tem com o caso. Deu-nos um bom retrato falado do criminoso. Embora seja um tipo bastante vulgar hoje em dia. Mas continuarei investigando e espero chegar ao âmago da questão. Faça-me bem e obrigado por tudo, hein?
Não entendo, inspetor. Se os canários vieram da criação de meu tio... Então ele está envolvido no caso?
Pode ser e pode não ser. O seu tio vendeu os canários para uma casa de aves. Alguém comprou dois dos canários logo a seguir. O senhor Licurgo pode nada ter com o caso, embora os canários usados como armadilha viessem de sua criação.
Bem, mas o senhor diz que meu pai morreu. Não soubemos de nada. Nenhuma notícia, na verdade, Helena?
Sim, aqui em casa não chegou nenhuma carta, nenhum telegrama. Não chegou nada.
E pelo que sei, por intermédio de Jorge, seu irmão e a esposa também nada sabiam a respeito da morte de seu pai. É tudo muito estranho. Uma coisa... Tem parentes vivos ainda?
Não, não, senhor.
Bem, temos meu sogro, pai de Helena e de Elsa. É, mas ele não seria nosso herdeiro, nem lucraria com a morte de meu pai. E seria monstruoso imaginar que um pai eliminasse as próprias filhas.
Dona Helena, o seu pai vive aqui mesmo, no Rio?
Sim, senhor. O meu pai possui uma pequena relojoaria na cidade.
Meu sogro é alemão de nascimento, mas está no Brasil há muito tempo. Veio fugido de Hitler.
Compreendo. A não ser seu sogro, não existe mais ninguém.
Não, não, senhor. É, mas o senhor falou num rapaz, o tal que comprou os canários.
Exatamente. Tem ideia de quem possa ser?
Não. Eu não conheço ninguém que combine com a descrição que o senhor nos fez.
Este apartamento é próprio?
Sim, presente de meu pai. Deu a casa de Botafogo para Mário e comprou este apartamento para mim quando nos casamos.
O senhor e sua esposa conheceram-se aqui mesmo no Rio?
Não. Tanto eu quanto meu irmão conhecemos nossas esposas numa festa do vinho que fomos ao sul. Eram professoras lá. Naquele tempo, o senhor Carl vivia no sul com as filhas solteiras. Só quando nos casamos e elas vieram para o Rio, foi que estabeleceu-se aqui.
Muito bem. Falta conversar com Jorge a respeito do rapaz que comprou os canários. Creio que não os importunarei mais por hoje.
Ora, inspetor, o senhor não nos importunou em absoluto. E agradecemos seu interesse pelo caso.
Vamos indo, Minoro. Passe muito bem.
Passe bem, inspetor. Olha, e sempre que desejar algum esclarecimento, estaremos às suas ordens. Nós queremos ver o caso resolvido e o criminoso apanhado.
É, e eu pretendo apanhá-lo. Com licença.
Nós vamos agora procurar Jorge?
Não, Minoro. Vamos antes a uma certa relojoaria. Em cima do aparador da saleta de entrada do apartamento do senhor Marinho, eu vi um cartão da relojoaria, entre outros impressos. Anotei mentalmente o endereço. Assim, eu não precisei levantar a lebre. Não foi preciso deixar transparecer o meu interesse pelo senhor Carl.
E os amigos acham que foi pai das moças que praticou crime?
Tudo pode acontecer, Minoro.
Ah, mas matar a própria filha planejar a morte de outra, isso não é possível.
Há mais coisas entre o céu e a terra, Minoro, do que pode explicar nossa vã filosofia.
Ele disse um amigo varazinho que nem príncipe da Dinamarca. Por falar nisso, eu acho que nós podemos usar também uma outra frase de Shakespeare, não?
Sim, e qual é?
Tem algo de podre no reino da Dinamarca. É.
É, lá está a relojoaria.
Isso.
Uma pequena porta apenas. Bom, vamos tentar a sorte.
É, vamos lá.
Bom dia, meu senhor.
Olha. Bom dia, senhor. Eu poderia servir a senhor em alguma coisa?
Me disseram que o senhor é uma autoridade em matéria de relojoaria. E como estou interessado no assunto, correlato...
Senhoria, essa é a verdade. Muitas pessoas consultam o velho Carl a respeito de máquinas de relógios.
O senhor é alemão, não é mesmo?
Mas eu estou na Brasília faz muito, muito tempo. Eu já estou, como dizer, naturalizado.
Estava na Europa quando estourou a guerra?
Não custar de falar isso. Que passou, como dizer, passou, não?
Chegou a ser convocado para a guerra?
Não, senhor. Eu fuxico meu a esposa antes disso, senhor. Fuxico é boa hora, não? Eu fico pra terra aqui com a costada na Brasília. Brasília, sim, terra. Ser terra muito, muito boa. Não, sim, senhor, muito boa.
Mas o senhor entendia de mecanismo de precisão. Poderia ser útil no preparo de bombas relógio?
Sim, senhor. Filho Carlos, saber muito bem fazer esta espécie de coisa, não? Saber muito bem isso, saber Carlos, aprendeu isso muito bem. Mas não custa, não custa, não. Ninguém, senhor, ninguém terá direito de matar outras pessoas, seres humanos, já.
Senhor Carl, diga-me uma coisa.
Pois não poder perguntar, senhor.
Seria possível preparar uma bomba relógio ligada a uma caixa de música?
Essa é a pergunta interessante, senhor. Já. Filho Carl, mesmo certa vez como...
O senhor já preparou uma arma assim?
Senhor, esse fazia muito tempo, E quase não lembro mais. Carl não queria recordar isso, não queria ser muito triste, não. Esse ser no Alemanha. E daquele senhor, dessa atitude, dependia a fuga de Carl e Gerda, não? Não queria, por favor, não queria recordar isso, não.
Na Alemanha?
Já. Desculpa, senhor, mas... Quem será, senhor? Por que, senhor, fazer tantas perguntas, não? Ter alguma certeza para Carl executar?
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Estou investigando a morte de sua filha.
Minha filha?
Infelizmente.
Que morte, senhor, não. Meus dois filhos estão vivos.
O senhor não leu os jornais?
Não, senhor. Carl não sabe ler bem na português. Não sabe ler. Mas, senhor, o que aconteceu?
Ouça, meu velho. Por acaso você conhece algum rapaz de cabelos grandes e maltratados que use normalmente uma calça ali desbotada, botas de camurça, óculos e fume cachimbo?
My God! Bubs!
Bubs? Quem é?
Não ser ninguém, senhor.
Não é ninguém?
Sim, não ser.
Mas que é isso? Explique-se. Que charada é esta?
Bob não ser, não? Esse ser personagem de peça que filhos de Carl representaram na colégio.
Espere. Um personagem de peça de amadores, é isso?
Já, sim, senhor. Inteligente, senhor. Por quê?
Não, por nada, meu velho, por nada. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo e passe bem.
Não, já espera, senhor. Senhor, desculpa a minha pergunta. O que foi que aconteceu com meus filhos?
Elsa e o marido morreram vítimas de um acidente.
Não, senhor.
Infelizmente, é verdade. Vamos embora, Minor. Não temos tempo a perder.
Agora que o senhor falou, eu estou lembrando. Eu vi um tipo assim perto de casa quando ia chegando. Mas esses rapazes andam por toda parte. São comuns hoje em dia. Estava encostado na grade do jardim e afastou-se a minha aproximação.
Exatamente como eu pensava. Já tinha feito a entrega e por pouco você não surpreendeu na varanda da casa. Por pouco você perdeu a oportunidade de cruzar com o assassino... E talvez evitar o crime.
Quer dizer então que foi mesmo esse rapaz o criminoso?
Sim, Minoro. E temos que apanhá-lo antes que sua mente doentia provoque mais tragédias. Não temos tempo a perder.
Mas, desculpe, Minoro, eu pedi humilde desculpa, mas não está entendendo mais nada.
Não importa, Minoro. Venha comigo. Não temos um minuto a perder. Não, Minoro, não faça isso, não. Apague o fogo.
Apague,
Minoro.
O que há? Por onde o senhor entrou?
Pela porta da frente, usando uma chave mestra.
Mas o senhor não tem o direito de invadir assim a minha casa?
A polícia tem todo o direito de agir para prender um criminoso, dona Helena.
Quê?
Minoru.
Nhonha.
O que tem aí nessa lata de lixo?
É, essa lata de lixo que ali botando fogo, tem dentro óculos quebrado, cabeleira postiça, bigode postiço, uma casa velha, tem bota.
Em suma, todo o traje de Bubby.
Quê? O senhor sabe?
Que a senhora representou um papel em travesti nos tempos de colégio? Sim. Sim. Descobri por acaso. E assim, por acaso, acabei também descobrindo todo o seu plano. Mas custei acreditar que alguém não vacilasse em matar sua própria irmã para possuir uma fortuna. Aliás, não foi apenas a morte de sua irmã e de seu cunhado que a senhora planejou e praticou. Matou também seu sogro no Rio Grande do Sul, não foi?
Eu não digo coisa alguma. O senhor não tem provas, ora.
Sei que esteve viajando sozinha há coisa de um mês. Seu marido é um homem liberal que lhe dá total liberdade. A senhora disse que ia a um congresso feminista e ele nem se preocupou em tomar maiores informações. Mas eu tomei a informação nas companhias aéreas e sei que a senhora comprou passagem de ida e volta para o Rio Grande do Sul. Não é difícil calcular que uma vez lá, e sob disfarce de um rapaz da juventude transviada, a senhora se aproximou do seu sogro e o assassinou.
Ah, isso é mentira. O senhor não tem provas.
Quer mais provas do que estas coisas que a senhora pretendia queimar? Quer mais provas do que o fato dos peritos haverem descoberto que a bomba relógio colocada na gaiola que lhe foi enviada jamais funcionaria? Tudo planejado para isentar-se de suspeitas. Se seu marido, por acaso, não falasse na especialidade de seu pai, eu também de nada suspeitaria.
Oh, Marinho. Que idiota. Botou tudo a perder. Ele sempre fala demais.
Confessa que planejou e executou os crimes?
Adiantaria negar? Sim. Papai sempre nos ensinou os segredos da sua profissão. Ele falou no caso da bomba que preparou na Alemanha para dar cobertura à sua fuga. Explicou com detalhes. E eu fiz meus planos. O velho Aquiles era podre de rico, mas aquilo não passava de usurário. Gostava mais do Mário do que do Marinho. A ele ofereceu um palacete em Botafogo, enquanto que a meu marido deu apenas esta porcaria de apartamento. E eu jurei a mim mesma que a fortuna do velho seria somente nossa. Tracei meus planos.
Não vacilando em sacrificar sua própria irmã.
Ah, Elsa foi sempre uma idiota. Nunca soube lutar pelas coisas que desejava. Mas desde pequenina foi sempre a preferida. Ela, a mais acarinhada, a mais cheia de vontades. E eu a odiava por isso. Já era tempo de acabar com tanta proteção. Aí eu decidi que somente eu e Marinho ficaríamos com o dinheiro do velho. Seríamos ricos e gozaríamos uma vida de luxo e viagens.
Eu bem que desconfiei.
O quê?
Boa tarde, inspetor. Estou vindo de seu departamento. Juntando uma coisa a outra, eu armei o esquema e comecei a ter desconfianças. Depois, eu procurei no álbum de retratos de minha mulher uma foto do tempo em que ela trabalhava no grupo de amadores do colégio. A foto de um papel que representara em travesti. O retrato tinha sido arrancado do álbum. Isso confirmou minhas suspeitas. Passei na loja do Sr. Cal e ele me falou da visita do inspetor. Aí eu tive a certeza de que estava certo.
Idiota! Ia me denunciar, é?
Não sou tão idiota quanto você julga, Helena. Há muito que me desiludi de seu amor por mim. Você é egoísta, interesseira e cheia de artimanhas. É, compreendi tarde demais que você se casou com o dinheiro de meu pai. Mas não tão tarde que não desse tempo de encontrar uma mulher sincera e desinteressada. Eu ia propor desquite a você.
Canalha! Nunca! Nunca, você entende?
A senhora usou uma gaiola como arma, mas vai ser vítima de uma gaiola também.
O quê?
Isso, acerto. E o amigo está falando das grades da cadeia.
Nunca! Nunca! Eu não vou passar o resto da minha vida atrás das grades. Nunca me prenderão!
Cuidado,
nunca.
Cuidado! Não faça isso!
Saltou através da vidraça do jardim de inverno. Deus!
Ei, tem alguns passarinhos que não se conformam com a prisão, com o cativeiro, não? Prefere a morte.
Bem, senhor Marinho, o caso está encerrado. Mas se quer um conselho meu...
Sim?
Procure prestar algum apoio àquele velho relojoeiro que não é culpado de nada.
É, meu sogro é um bom homem. Eu jamais o abandonarei.
E vamos embora isso, amigo, vamos. Eu tô ansioso para levar para esse meu canário belga com essa gaiola bonita para casa.
Vamos embora.
Eu vou dar o nome dele e do senhor, inspetor.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soberal, O Pássaro Mortal. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes atores: Carmen Dolores, fazendo o papel de Elsa e Helena. Wilson Marcos, Mário e Marinho. Laio Júnior, Jorge. Navarro de Andrade fez Carl, o alemão. Yara Jordão, Senhora. Orlando Melo, Licurgo. Lourdes Santana, Suzy. Cauê Filho fez Minoro e Domício Costa, um inspetor. Sonoplastia, Urgel de Castro. Contra-regra, Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho e direção-geral de Deise Lúcidi. Teatro de Mistério será reprisado na próxima terça-feira, às 22 horas.